no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima recebe quarta fase da Operação Mute. Cerca de 9 mil indígenas participam do ATL em Brasília. Parintins mantém estabilidade nos casos de síndromes respiratórias. E Hemocentro de Santarém abre para doação neste sábado.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que o estado de Roraima recebeu a quarta fase da Operação Mute, a nova fase de revista da Sejuc que confirma a ausência de ilícitos na penitenciária agrícola. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E na quinta-feira, 25 de abril, a Sejuc, a Secretaria da Justiça e Cidadania com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou a quarta fase da Operação Mute. Assim como nas três ações anteriores, uma equipe composta por 120 policiais penais participaram da quarta fase, realizada na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a PANC, confirmando a ausência de celulares, armas e drogas. A operação teve uma duração de quase 11 horas. A secretária adjunta da Sejuc, Michele Vial, explicou que durante a Operação Mute, policiais penais realizam revistas em pavilhões e celas com enfoque nos aparelhos, reforçando que os celulares são as principais ferramentas utilizadas pelo crime organizado no cometimento de delitos e, por consequência, o avanço da violência nas ruas.
O objetivo da operação é identificar e retirar aparelhos celulares localizados nas unidades prisionais como forma de combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir os índices de violência nos estados. Assim como nas três edições anteriores, em Roraima, nenhum aparelho celular, armas brancas ou drogas foram apreendidos nas unidades prisionais, ratificando o controle do estado no sistema prisional roraimense.
Esta operação é coordenada simultaneamente em 51 unidades prisionais em todo o país, envolvendo tanto policiais penais federais quanto policiais estaduais, por meio de mutirões de revistas com o objetivo principal de retirar eventualmente celulares desses lugares. A Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 9 mil indígenas de 200 povos de todo o país estão reunidos em Brasília para mais uma edição do Acampamento Terra Livre. A 20ª edição encerra nesta sexta-feira. Acompanhe com a Dispésia.
Nosso marco ancestral, sempre estivemos aqui. Esse é o tema que demarca a edição de 20 anos do Acampamento Terra Livre. O evento recebe cerca de 9 mil indígenas de 200 povos de todos os biomas do Brasil, além de uma delegação de lideranças internacionais. Organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e suas organizações de base, o ATL 2024 ocorre até esta sexta-feira, 26 de abril, no espaço da FUNARTE em Brasília. O cacique Edinaldo, do povo Tabajara, na Paraíba, fala sobre o evento.
O que nós vemos hoje, dentro do Acampamento Terra Livre, é vários povos indígenas hoje se respeitando, tendo de acordo com suas regiões. Também outro ponto positivo é que a gente vê os povos indígenas do Brasil estão tão organizados politicamente, em termos de todas as suas estruturas, educação, saúde, território, meio ambiente, e as pautas que vier nós estamos prontos para poder receber. Então, o Acampamento Terra Livre, 20 anos de acampamento, esse ano faz, é que dentro da história das populações indígenas e dentro do retrocesso que o governo antepassado passou para nós, é um Brasil que voltou de novo a respirar, mas só que a pauta indígena, ela não é partidária. A pauta indígena, ela é direitos. E direito não se dá, não se vende e nem se negocia, né? Direito se retorna. Vimos com toda a clareza que cada dia que se passa, mesmo que tente matar os indígenas, mesmo que tente silenciar, e aqui esse acampamento desse ano está sendo uma resposta. Por cada índio tombado, esse movimento sabemos que é um movimento pela vida.
No primeiro dia da mobilização indígena na capital federal, os povos divulgaram uma carta destinada ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, onde reúnem suas reivindicações. Entre as pautas elencadas com destaque está o direito à terra, expressa na exigência por demarcação e pelo fim da tese anti-indígena do marco temporal. Osana Puruborá, liderança indígena de Rondônia, reforça o pedido dos povos originários de todo o país para que a Lei 14.701, também conhecida como a Lei do Marco Temporal, seja declarada inconstitucional.
É reivindicando os direitos que está sendo lesado há muito tempo, principalmente, né, agora com essa lei do marco temporal, que o STF deu como extinta, mas os políticos estão aí fazendo ela virar em lei. Vim aqui pedir para o STF afirmar que essa lei não existe, que isso aí é coisas, né, de parlamentar, fazendeiros, que querem tomar o nosso território de todo jeito, né? E aí, como eles não conseguem, eles estão inventando, fazendo de uma lei virar outra, e sim para acabar com o nosso território. Mas nós estamos aqui, né? Nós existe, nós insiste que o STF acabe com isso de uma vez. Não deixe esses políticos no tirar o que é nosso de direito, porque é uma vergonha para o Estado brasileiro que, quando nós garantimos dois artigos na Constituição, em 5 anos era para ter todos os território demarcado. E nós estamos até hoje ainda atrás de demarcação de território.
A Lei 14.701 foi promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2023, em afronta direta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que já definiu como inconstitucional a tese do marco temporal e caracterizou os direitos indígenas como cláusulas pétreas da Constituição Federal, ou seja, itens que não podem ser modificados nem sofrer restrição. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A alta do preço do açaí foi uma das principais responsáveis pela inflação no setor de alimentos no mês de março. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. As informações com Orestes Litaife.
Na mesa do amazonense, o açaí é indispensável. O vinho do fruto é consumido com farinha do arinhim ou acompanhado com um pirarucu frito. Há quem prefira o açaí com um charque ou farinha baguda. Já a Ciane prefere o açaí congelado e com misturas gourmetizadas. O local de encontro dela é no Largo de São Sebastião, no centro da capital amazonense.
Todo dia, não fico sem açaí. Todo dia eu passo aqui, as meninas já me conhecem, todo dia eu tenho que tomar meu açaí, eu e minha filha, meu esposo.
A safra do açaí no Amazonas vai de novembro a maio e, mesmo com muita oferta do fruto, os produtos derivados do açaí não diminuíram de preço. E isso foi um dos principais responsáveis pela inflação no setor de alimentos no mês de março, segundo o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo IPCA. A alta no preço do açaí foi de 14,6% segundo dados divulgados pelo IBGE. A empresária Carla Garcia já tem uma explicação para essa alta no preço do açaí.
Açaí virou uma febre internacional e as nossas clientelas têm aceitado o açaí assim que, nossa senhora, está cada dia mais só nos surpreendendo.
A alta no preço do açaí também pode ser explicada pelas questões climáticas que afetaram a produção do fruto no Amazonas. Em Manaus, para se ter uma ideia, o litro saiu de R$ 10 para R$ 15 do ano passado para cá. Segundo o feirante Francinei Gomes, a estiagem comprometeu a safra nos principais produtores do fruto no interior do estado.
Por causa da estiagem, os preços ficaram muito caros do açaí. Esse ano nós não conseguimos baixar muito o preço do açaí, como todos os anos. Nessa época, o açaí fica com preço bem acessível.
Apesar do aumento no preço do açaí, tem consumidor como a Samara Vieira que não abre mão do produto.
Um produto tão bom da região não poderia ter esse preço lá em cima, não é mesmo? Já que é uma coisa que se consome todos os dias, deveria ser um preço bem razoável. Mas não tem essa não. O amazonense raiz, ele toma o açaí todo dia, independente de preço.
Além do açaí, segundo o IBGE, a inflação no mês de março também foi puxada pelos preços da cebola, do tomate, do alho, da banana prata, do mamão, da laranja pera, do ovo de galinha e do leite longa-vida. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins mantém estabilidade nos casos de síndromes respiratórias.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
E o município de Parintins, no Amazonas, tem mantido a estabilidade nos casos de síndromes respiratórias. No entanto, os casos têm aumentado em outras regiões do estado. Confira com Neucelino Santarém.
Em meio às preocupações com o aumento no número de atendimentos às pessoas com quadro de síndromes respiratórias nas unidades de saúde do Amazonas, a cidade de Parintins, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, emerge como um ponto de estabilidade em relação aos casos da doença. Segundo informações divulgadas pela Fiocruz, nas últimas 4 semanas, do total de casos de síndrome respiratórias, 54,9% foram por vírus sincicial e 20,8% por influenza. Segundo a Censa, Parintins tem acompanhado números de casos de síndromes respiratórias aguda grave, síndrome gripais e Covid-19 no município, por meio de um painel de monitoramento, sendo alimentado com os resultados dos exames realizados, a testagem e coleta de PCR encaminhados ao LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública. Enquanto muitas regiões enfrentam desafios significativos devido à pandemia e outras doenças respiratórias sazonais, Parintins apresenta situação de controle, segundo Elaine Pires, coordenadora de Vigilância em Saúde.
O João Cunha atende casos possíveis que precisam de Covid, internação de Covid, que nós estamos zerados. Casos acumulados desde o início do ano, nós temos positivos 157 casos, em sua grande percentual voltado para casos que foram em tratamento domiciliar, né? Essa incidência para o município de Parintins apresenta o cenário epidemiológico estável, né? Porque não tem internações, não tem óbito. Então, a referência para os casos de possíveis agravos é o Hospital João Cunha, que é a referência para todo o município de Parintins.
Segundo a Secretaria de Saúde, o vírus que circulam na cidade são da influenza A e B, causadores da gripe, rinovírus, causadores do resfriado, e o vírus sincicial respiratório, cujos sintomas são parecidos com os da gripe e resfriado. Embora Parintins tenha alcançado uma estabilidade relativa em relação aos casos de síndrome respiratória, Elaine diz que o município permanece vigilante para proteger a saúde da população. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 1.000 pessoas foram operadas no Careiro por meio de mutirões de cirurgias ginecológicas e eletivas. Os procedimentos aconteceram na unidade hospitalar local. As informações com Anderleia Oliveira.
Na última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Careiro iniciou o 6º mutirão de cirurgias ginecológicas e eletivas. Os mutirões são realizados mediante contratação de uma equipe médica especializada que realiza os procedimentos na unidade hospitalar local. A secretária de Saúde, Maria de Nazaré Rocha, afirma que pelo menos 70% da demanda no município foi atendida e destaca os números de atendimentos até aqui.
Tirão a probabilidade de nós atendermos mais de 140 pessoas. O total de procedimentos nós ainda não sabemos, porque sempre dá muito mais. Até hoje nós atendemos 987 pacientes, totalizando 1.109 procedimentos. procedimento.
O cirurgião-chefe da equipe responsável pelas cirurgias ressalta que fazer saúde no interior do estado é um desafio. Ele parabeniza o município pelo compromisso.
Já foram também dois mutirões de mastectomia redutora, ou seja, são cinco mutirões já no ano de 2024. A gente sabe que fazer saúde no interior do estado do Amazonas é um desafio e o município de Careiro Castanho está em destaque por ter esse olhar carinhoso para com a vida das pessoas.
O mutirão será encerrado na próxima segunda-feira. Durante a realização dos procedimentos, os atendimentos de emergência são realizados no Centro Especializado em Reabilitação, visto que os leitos da Unidade Hospitalar Deoclésio dos Santos ficam à disposição das internações de pacientes operados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola Floresta Ativa deve promover capacitações para empreendedorismo comunitário no Tapajós. A plataforma foi lançada nesta quinta-feira em Santarém. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Imagine uma ferramenta tecnológica e social que vai contribuir para o fortalecimento da economia da floresta em pé. Parece algo de outro mundo, mas não é. São iniciativas reais e inspiradoras que vão, a partir de agora, ser concretizadas da região do Tapajós. E esse é o objetivo da Escola da Floresta Ativa, articulada pelo Projeto Saúde e Alegria, o PSA, com apoio da Fundação Toyota do Brasil. Uma iniciativa que deve beneficiar diretamente, nesta primeira fase, cerca de 500 moradores de comunidades e aldeias da região da Bacia do Tapajós, em Santarém. Serão ofertados cursos de capacitação técnica voltadas à inclusão socioprodutiva, especialmente para adolescentes e jovens. Caetano Scanavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, pontua que a iniciativa pretende ajudar a responder ao desafio da geração de renda nas comunidades associada a essas demandas existentes por serviços locais em cadeias produtivas.
A gente está muito feliz com essa parceria, porque nos últimos anos a gente investiu muito em infraestrutura, o Ecocentro, o Cefa na Resex, as pousadas comunitárias, Casa das Artesãs, e agora a gente precisa trabalhar a formação, a capacitação, a educação, e esse é um projeto, Escola Floresta Ativa, voltado para treinamento de pessoas da própria comunidade, como agentes multiplicadores. Então, é um projeto mesmo, sim, de formação, de capacitação, principalmente desses empreendimentos, para a gente poder estar aprofundando e gerando autonomia, gerando emancipação comunitária, para que elas possam estar seguindo com as próprias pernas, sem depender mesmo da ONG Saúde e Alegria ou mesmo da Prefeitura.
Para Zenilda Kumaruara, coordenadora do território indígena Kumaruara, o lançamento do projeto é muito importante para os territórios, principalmente para ampliar as políticas públicas que ainda faltam.
O lançamento do projeto, ele é muito importante e nos mostra quanto o Sol de Alegria vem trabalhando na nossa região da Amazônia, principalmente na região do Tapajós-Arapiuns. Então hoje a gente vê o fruto que está sendo colhido, né? E o apoio da Fundação Toyota, ele é muito importante para que essas políticas públicas elas continuem chegando nos nossos territórios, porque a gente ainda tem muita carência de políticas públicas pelo poder público, e o Saúde e Alegria, ele faz um trabalho paralelo de assistência à nossa região, que precisa muito, né? Porque tem muitas populações. Nós temos as populações indígenas, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, enfim. É uma diversidade de população e todos nós precisamos dessa assistência.
A Escola Floresta Ativa pretende ser um elo de formação dos atores locais de iniciativas que já são implementadas pelo PSA e demais parceiros, a exemplo do Ecocentro da Sociobioeconomia, que será inaugurado ainda este ano em Santarém. Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares e o STTR de Santarém, reforça a importância de mais um projeto que visa fortalecer a autonomia dos territórios.
E a gente não tem só alegrias, nós somos resistência ao longo da vida, onde nós enfrentamos muitos problemas. Nós estamos nos nossos territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais, agricultores e agricultoras familiares que passam por muitas problemáticas, muitas ameaças pelos grandes empreendimentos de mineradoras, do agronegócio, de vários tipos de especulação imobiliária, do turismo empresarial, de tantas coisas que estão tentando e ameaçam os povos da floresta. Então eu penso que a floresta ativa, ela é também é muito bonito, porque a floresta não pode permanecer em pé se não tiver povos conscientes e cuidados também fortalecidos.
A plataforma foi lançada nesta quinta-feira no auditório do PSA e contou com a participação de representantes de organizações, movimentos sociais, coletivos e secretarias do município. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Estudante atleta com TDAH é destaque em prova de resistência e velocidade em Vila Amazônia, no município de Parintins. A etapa final acontece neste sábado. Mais informações com Neuceguino Santarém.
O estudante atleta da Escola Municipal Cívico-Militar Tucaso Uetsuka Silas de Paula Lima, de 14 anos de idade, diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH, superou seus limites e foi destaque na seletiva de atletismo que aconteceu na quinta-feira, dia 25 de abril, em Vila Amazônia. Silas Lima foi vencedor nas provas de velocidade nos 80 metros e de resistência nos 2 mil metros rasos e se classificou para a etapa final dos Jogos Escolares de Parintins, JEPES 2024, que acontecerá neste sábado, dia 27 de abril, no Circuito Escorpião. Feliz com a conquista, o monitor do atleta, professor Erliandro Melo, comemorou o feito histórico para a escola e a comunidade de Vila Amazônia.
Acredito que ele representa para a nossa escola aqui um marco histórico, porque incluir um aluno com TDAH em certas atividades é um desafio muito grande para nós, como monitores, até professores da inclusão, mas esse feito é que ele é um feito histórico. Queremos que ele represente a nossa escola como um aluno TDAH, não pela deficiência dele, mas como aluno normal que ele é. E fazer parte dessa equipe aqui é de grande valia, é um prazer imenso estar contribuindo com a formação dele. Eu, como acompanhei ele como monitor, para mim é de grande satisfação fazer parte desse crescimento intelectual e esportivo que ele tem.
Emocionada, a gestora da Escola Tucaso Uetsuka, Adriana Cardoso, também comemorou a vitória de Silas.
Eu não tenho dúvida que representa muita coisa para nós. Nós temos levantado a nossa bandeira, né, assim como todas as escolas municipais, estaduais, elas fazem. E nossa escola, a Escola Tucaso, não é diferente. Sempre levantou bandeira, sempre procuramos incluir de todas as formas nossos alunos. E o Silas, ele foi, assim, uma descoberta, assim, muita felicidade pra gente, sabe? Eu tô até emocionada em falar nele, porque ele é um dos nossos alunos que, desde sempre, a gente acolheu ele aqui na escola. Sempre tivemos, assim, pessoas para ajudá-lo também, assim como nossos professores. E a Escola Tucaso, ela só agradece nesse momento.
A seletiva, que envolveu provas de campo e pista, é promovida pela Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Senjuve, e a Secretaria Municipal de Educação, Semed, e tem como objetivo encontrar talentos esportivos na zona rural para a disputa dos JEPs e, consequentemente, para representar o município na disputa dos Jogos do Polo 3, que acontecerá de 6 a 11 de maio em Maués. Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santos para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém vai abrir neste sábado para abastecimento do estoque de sangue. A ação especial visa atender a demanda da população que não pode comparecer durante a semana na unidade. Os detalhes com Lies de Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém, o EMOPA, que atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais no Baixo Amazonas, abre neste sábado, dia 27, para receber doadores que não podem comparecer durante a semana na unidade. A ação, que inicia às 7 horas da manhã e encerra às 5 da tarde, faz parte de uma campanha realizada pelo projeto Transformar e outra iniciativa que tem o intuito de reforçar o estoque do Hemocentro, como explica a Rejane Dias, assistente social do setor de captação de doadores do Hemopa Santarém.
Estou aqui para convidar toda a população para se fazer presente neste sábado, dia 27 de abril, onde estaremos funcionando das 7 da manhã até às 17 horas, com as campanhas de doação de sangue em parcerias do projeto Transformar. Estamos localizados na Avenida Frei Vicente, no Aeroporto Velho. Esperamos todos vocês para fazer esse ato de amor ao próximo. Doar sangue é salvar vidas.
Rita Favacho, gerente do Hemocentro, explica que neste momento a unidade está operando com estoques estáveis. No entanto, ela reforça que a demanda por sangue é constante. Por isso, a necessidade de doar.
É com grande apreço que informamos sobre a importância contínua da contribuição de todos para mantermos nossos estoques de sangue abastecidos. Atualmente, embora estejamos operando com estoques estáveis, é crucial ressaltar que a demanda por sangue é constante e variável. Portanto, contamos com a participação contínua da população para garantir que tenhamos sangue disponível para atender às necessidades transfusionais da nossa comunidade. O Hemopa Santarém continua comprometido em manter suas parcerias com a comunidade, buscando meios de sensibilizar e incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras de sangue.
Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, pesar acima de 50 quilos e estar bem alimentado. É necessário também a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Diege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E filme que retrata a vida de duas religiosas atuantes na Comissão Pastoral da Terra foi exibido em Santarém. O longa-metragem Madá e Bia teve sua pré-estreia no 9º Festival Internacional Amazônida de Cinema de Fronteira, no acampamento em Eldorado do Carajás. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O longa-metragem Madá e Bia, que foi exibido em edição especial nesta sexta-feira no auditório da Arquidiocese de Santarém, retrata a história de duas religiosas, irmã Marie, Madeline, Madá, e irmã Beatrice, Bia, francesa da Alsácia, que vive no Brasil desde 1967. O filme teve sua pré-estreia no 9º Festival Internacional Amazônia de Cinema de Fronteira, no dia 15 de abril, no acampamento da Juventude Sem Terra, em Eldorado do Carajás, e desde então segue em exibição em algumas cidades. As mulheres são símbolos da resistência desde a ditadura militar no Brasil e vivenciaram um contexto de conflito social, principalmente no campo, tendo suas vidas dedicadas à busca por justiça e dignidade, no qual atuaram também como agente da Comissão Pastoral da Terra CPT, apoiadas por Dom Pedro Causadáliga, Dona Maria Quebradeira de Coco, Dom Tomás Baduino, Padre Josimo Moraes Tavares, Dona Maria Senhora, entre tantos outros. Dagmar Talga, jornalista e diretora do filme, relata que o processo de criação e construção do documentário iniciou no ano de 2017, com uma narrativa doce, mas que reforçasse a luta pelos direitos humanos.
O filme que a gente foi construindo desde 2017, né, uma narrativa que a gente queria fazer um pouco mais doce, falando de ternura, mas ao mesmo tempo falando de luta pelos direitos humanos, a luta pela terra, a luta por essas necessidades, né, desse povo. E aí, ao longo do território em que elas foram passando, né, a gente nem colocou tudo, né, de todas as histórias, que a gente foi um recorte, né, da história delas, né, e do lugar e dos territórios por onde elas passaram e das pessoas. A gente teve colaboração de muita gente, né, muitas pessoas que ajudaram, não compraram nada, como a narração da Dira Paz, fotografia, né, edição. Então, foi um processo e uma produção coletiva.
Além de retratar a trajetória das duas religiosas, o filme apresenta ainda a caminhada do povo que luta contra as injustiças sociais e a ineficácia do Estado em proteger essas lideranças e os territórios, como destaca Dagmar Talga.
É um filme coletivo, né? Ele conta a história de duas religiosas, mas também conta a história dessa luta, né? Do povo que surge das necessidades e das injustiças, né? Que até então todo o Estado brasileiro, né? Também provoca, né? Quando não se admite e não se recorre às obrigações de Estado, né? E também dessas injustiças e também dos grandes proprietários, né? Que não são proprietários, mas, né? Dos latifúndios.
Márcia Guerreiro, presidente da Associação de Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande, teve a oportunidade de assistir o filme. Ela relata que muitas vezes se viu no documentário ali representadas por Mada e Bia, que dedicaram suas vidas a favor do povo do campo e que não desistiram da permanência pela terra.
É de grande importância para mim, que tudo é um grande aprendizado. As duas irmãs me representam, porque a luta delas não é diferente da minha. Eu luto em defesa do nosso território. Agora, recentemente, eu passei, para bem dizer, 4 dias em Brasília, a convite da CPT, e foi assim, esses dias foram muito importantes para mim conhecer, levei o meu conhecimento, trouxe conhecimento e também teve a oportunidade de ir no CT em Brasília, ver a luta dos nossos povos indígenas e a luta deles, por incrível que pareça, não tem diferença da nossa, porque aquele povo grita pela demarcação dos seus territórios, assim como nós também lutamos pelo nosso território, pelos nossos trabalhadores da agricultura rural.
O filme é uma realização da ESA Filmes, Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, Divina Providência de Ribovilé e parceria de organizações sociais, como a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.951 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Despésia, Felipe Gustavo, Orestes Litai, Filiés de Costa, Neuselino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.